Você está ouvindo Feijoada Completa.
Este é o Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã na sua Rádio Câmara. Lembrando que se você quiser participar do programa, críticas, sugestões, elogios são bem-vindos. Nosso e-mail é o feijoadacompleta@câmara.leg.br. Feijoada Completa. @câmara.leg.br. Participe com a gente. Enfim, muita coisa boa aqui para você. E lembrando que se você quer participar, mande críticas, sugestões, enfim, pautas, sugestões de temas que você gostaria de ver abordados. A gente está aqui para receber a sua sugestão e, na medida do possível, ir atendendo aquilo que os nossos ouvintes esperam da gente, não é isso? Muito bem, vamos falar agora de coisas importantes do Brasil.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Eu me perdi no canto do meu viver, sem saber a razão de tanto sofrer.
Canto do meu viver, Dona Ivone Lara, coisa linda de se ouvir. Mais uma canção aí dela, a gente homenageando no programa de hoje, Dona Ivone Lara, a dama do samba, que no dia 13 de abril, depois de amanhã, completa seus 84 anos de vida.
Hoje falando a sós com meu coração.
Essa é uma melodia daquelas assim que são lindíssimas e de uma beleza fantástica e emocionantes, né? Uma melodia com um jeitão triste, aquele samba-canção mesmo, né? Com uma pegada meio quase choro. E é uma coisa muito bonita, realmente muito bonita de se ver. Bom, nosso tema agora, o tema do programa agora, Brasil de ponta a ponta, é falar sobre a Chapada dos Veadeiros. Você já foi lá, Carla?
Já,
claro,
com
né?
certeza.
Quase todo mundo que mora em Brasília já foi na Chapada dos Veadeiros. Pois é, mas existe uma área chamada Área de Preservação Ambiental, APA, que é da região de Pouso Alto, ali na Chapada dos Veadeiros, que existe um plano, né, que está sendo discutido, um plano de remanejamento, de manejamento daquela área. E há um movimento, né, querendo que essa, na verdade, não exatamente contra o manejamento ambiental, mas que esse tema seja discutido mais amplamente com a sociedade. Porque, na verdade, existem populações, existem os calungas, aquelas enfim, comunidades, né, que são antigas ali naquela região. Né? Há seis municípios envolvidos nisso. Então, todo esse aspecto, toda essa questão ambiental é de extrema importância. Não só porque o manejamento que está se propondo pode, por exemplo, liberar uma parte da área para agricultura, inclusive com a utilização de fertilizantes através da pulverização por aviões, o que poderia prejudicar muito não só a região, mas as regiões no entorno, a questão de nascentes de águas, enfim. Afinal de contas, o cerrado é um tipo de vegetação que ajuda a manter os cursos d'água, né, no nosso país. E hoje, bom, o cerrado é uma das vegetações mais importantes do Brasil, um dos biomas mais importantes do Brasil. Bom, nosso entrevistado é o Marco Saboia, ele que é vice-diretor do SOS Cerrado, e vai conversar com a gente sobre essa questão. Marco Saboia, prazer falar contigo aqui na Rádio Câmara, como vai?
Prazer é falar com vocês, é a oportunidade de tornar público, né, esse momento que a gente está vivendo, um momento crítico e decisivo aqui para a nossa região da Chapada dos Veadeiros.
Pois é, o Marcos, explica para o nosso ouvinte o que é. A gente ouve muito falar em APP, mas a gente conhece pouco sobre essa APA. Qual que é a diferença entre uma área de preservação ambiental e área de preservação permanente? E no que o manejamento, do jeito que ele está sendo proposto, ia prejudicar a natureza e inclusive o turismo aí na Chapada?
Pois não, Edson. A APA, Área de Proteção Ambiental, é uma modalidade de unidade de conservação prevista no SNUC, no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Nós temos diversas categorias de unidade de conservação, que vai desde estação biológica, parques nacionais, reservas extrativistas. E uma dessas categorias é exatamente a APA, que é uma área de proteção ambiental. São geralmente áreas muito extensas em que, de acordo com o seu plano de manejo, é feito um zoneamento e é definido o que pode e o que não pode ser feito e onde pode ser feito, né, as atividades dentro dessa unidade de conservação, dentro dessa APA.
Uhum.
E essa APA nossa, que é a APA do Pouso Alto, né, ela envolve seis municípios, está aqui na Chapada dos Veadeiros, ela foi criada em 2001. Em 2005, foi criado a primeira tentativa do plano de manejo, que não foi aprovada. E agora, em 2014, em setembro, atendendo a uma nova licitação, uma empresa, a ETE, ganhou essa licitação e apresentou uma proposta de plano de manejo, né? Que é, uhum, de zoneamento e de definição de uso das atividades dentro da APA.
Uhum.
Bom, essa proposta, ela não agradou nem aos ambientalistas, nem aos ruralistas. Uhum. Então, ela conseguiu desagradar gregos e troianos, né?
Sim.
Até aí, tudo bem, até existia um equilíbrio. Foi colocada uma revisão, foram recolhidas contribuições, né, principalmente do setor da agricultura industrial. Em dezembro, foi apresentada uma versão com temeridades, né, com coisas realmente muito ameaçadoras à preservação ambiental da região. O setor ambientalista se mobilizou, né, houve uma mobilização de parte da sociedade civil, principalmente uma força jovem que apareceu, que fez com que fosse adiado para o dia 25, e no dia 25, esse grupo que acabou findando pela criação, né, do SOS Mais Cerrado, SOS Chapada dos Veadeiros, inclusive se institucionalizando, hoje ele é um instituto, mas surgiu por uma mobilização diante dessa situação.
Uhum.
E a cidade de Colinas, onde tem a sede da APA, né, onde o conselho se reúne, conseguiu lotar, foi passado para o ginásio ficou lotado, e a sociedade civil teve uma posição muito firme e não aceitou e quis uma participação maior. Veja bem, por que que nós chegamos em dezembro com uma proposta completamente comprometida pela agricultura industrial?
Uhum.
Porque as cadeiras das 20, nós temos 30 cadeiras previstas no conselho. Voltando, essa unidade de conservação, a APA, ela tem um conselho gestor.
Sim.
Tem um conselho consultivo, né?
Uhum.
O conselho é consultado para que o governo do estado, através da Secretaria de Meio Ambiente, aprove o plano de manejo elaborado por essa empresa que foi contratada. Pois bem, esse conselho, ele se encontra completamente dominado pelos interesses da agricultura industrial.
Sim.
A previsão de 30 cadeiras, nós temos hoje 20 cadeiras apenas ocupadas. Dessas 20 cadeiras, 15 estão completamente alinhadas com os interesses da agricultura industrial. Então, nós temos apenas uma empresa, uma entidade ambientalista, né, que é a RIB, a Rede de Integração Verde. Nós temos o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Então, são as duas únicas entidades genuinamente de defesa do meio ambiente.
Uhum.
Aí nós temos, esporadicamente alinhados, a Câmara de Vereadores de Alto Paraíso, que é um vereador do Partido Verde, né, vereador Dada, e a Secretaria de Cultura do Estado de Goiás.
Sim.
E também a Secretaria de Meio Ambiente de Alto Paraíso. Então, o máximo que nós conseguimos são 5 votos.
Ô Marcos, só para a gente esclarecer o ouvinte, é o seguinte, as entidades ambientais, elas não são contra a existência de um plano de manejo, até porque é preciso definir com mais clareza, com exatidão, quais são, né, as atividades que podem ser organizadas, até para que a população se organize nas atividades fins ali. Ou seja, ela gostaria que simplesmente houvesse um debate maior e houvesse um plano de manejo mais favorável, mas não é questão de não ter um plano de manejo, não é isso?
Perfeitamente. O plano de manejo é imprescindível.
Uhum.
Agora, o que nós temos apresentado aí é um plano que não protege nada, muito pelo contrário. Ele oferece uma ameaça maior do que a condição que está hoje. Por
Sim.
quê? É um plano que prevê pulverização aérea em áreas sensíveis de agrotóxico. Ele prevê o desmatamento sem estudo de até 100 hectares na área mais sensível, sem estudo nenhum. Até 350 hectares, basta um inventário florestal. E qualquer quantidade, desde que seja contratado um EIA-RIMA. Na área que não é a área mais sensível, é completamente liberado, né? Nós temos uma divisão de zoneamento, só para você ter uma ideia da aberração, lá no Rio dos Couros, que é uma das áreas de maior valor para a biodiversidade, a margem direita é uma margem de preservação, e a margem esquerda é uma área de uso intensivo que pode passar avião pulverizando.
Uhum.
Então, não tem uma zona de amortecimento, não tem uma zona intermediária.
Sim.
Então, da forma como está sendo apresentada, ela não protege, ao contrário, ela oferece uma ameaça à preservação ambiental da APA. Então, o que nós Muito queremos bem. É que nós conseguimos que a SEMAC, a Secretaria de Meio Ambiente, que agora é a CECIMA, colhesse mais informação dos diversos segmentos, inclusive da comunidade científica, porque isso é previsto no SNUC, né, no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que haja participação da comunidade científica, que não está havendo hoje.
Uhum.
Então, tem várias cadeiras que a gente pode entrar em detalhe, que não estão apreciadas e contempladas pelo decreto do Estado,
Sim.
contrariando a legislação federal.
Muito bem, então, muito bem. Marcos,
então, só para fechar, a secretaria recebeu essas propostas dos pesquisadores, das entidades e tudo. Só que o conselho continua o mesmo. Então, o conselho não vai aceitar nada que contrarie os interesses da agricultura industrial. Então, nós estamos firmando o pé para que o conselho seja revisto e a sua composição atenda ao que está determinado na legislação federal.
Muito bem, Marcos Saboia, que é vice-presidente do SOS Cerrado, nós vamos certamente, Marcos, continuar acompanhando essa discussão, porque isso é fundamental, certamente, inclusive porque a população de Brasília aqui certamente frequenta a Chapada e conhece a Chapada, enfim, é um local muito querido por todos nós, e certamente vamos acompanhar esse processo de perto e vamos voltar a conversar, você pode ter certeza disso, em outras oportunidades. Um grande abraço para você e obrigado por participar do nosso programa, vamos continuar alerta aí conversando com vocês, com certeza.
Muito obrigado, Edson. Tudo de bom. Obrigado pela oportunidade.
Tá joia. Grande abraço. Tá aí o Marcos Saboia participando com a gente, falando, portanto, sobre a questão aí da Chapada dos Veadeiros e o manejo, esse plano de manejo que está sendo feito e, portanto, há uma discordância forte aí das entidades ambientais. Vamos continuar acompanhando certamente essa discussão, porque a Chapada é uma área extremamente importante e uma área turística muito importante aqui na região centro-oeste, no estado de Goiás, como a gente conhece bem, um dos melhores, dos mais fantásticos locais para se apreciar a beleza do Cerrado aqui na nossa região. Muito bem, agora vamos falar de cultura.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
O que trago dentro de mim preciso revelar. Volto o mundo de tristeza que a vida
nasci me dá. Pra sonhar e cantar. Olha que lindo. Que lindeza de melodia. E a voz dela, né?
Nasci pra sonhar e cantar.
Ivone da Silva Lara, Dona Ivone Lara, começou a carreira com 56 anos de idade. Né? Imagina uma coisa dessa. Enfim, é realmente uma das grandes damas do samba. E foi retratado em várias obras, né? Inclusive um livro chamado Ivone Lara, a Dona do Samba, né? Publicado pela editora Garamonte já. Enfim, conta a história dela e também sobre um pouco do legado da cultura negra no nosso país, enfim, a importância desse legado, né? E Dona Ivone Lara, que foi assistente social, dona de casa, foi enfermeira, enfim, né? Uma das grandes damas da música brasileira, né, que foi também uma grande cantora e compositora, né, e enfim, numa época que as mulheres não podiam fazer muita coisa,
fora de casa,
né, aquela coisa assim, então, realmente é uma figura importantíssima da nossa música. Bom, sobre a vida de Dona Ivone Lara, né, a gente vai conversar agora com a Kátia Santos. A Kátia Santos, que é doutora em literatura, com especialização em literatura da diáspora negra, né, ela também é tradutora e escritora e também estudiosa aí na parte de estudos culturais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Kátia Santos, prazer ter você no nosso programa, como vai?
Prazer, Edson.
Pois é, um prazer falar sobre Dona Ivone Lara, né? Um prazer imenso a gente falar sobre essa rainha, essa dama do samba brasileiro. Kátia, Dona Ivone Lara, bom, enfim, é difícil até perguntar sobre a importância de Dona Ivone Lara, mas a ligação dela com o samba, ela é mais ligada ao carnaval ou o carnaval acabou sendo uma consequência de um trabalho de composição mais ligado ao samba? Como é que é essa relação, hein, de causa e consequência, digamos assim?
Olha, primeiro eu preciso fazer uma correção. A dona Ivone é assim, a grande dama do samba, mas o nome do livro é Ivone Lara, a dona da melodia.
Da melodia, é verdade, você
até
tem razão.
Porque
Eu errei aqui.
Esse é um traço que distingue a dona Ivone Lara, o poder melódico da dona Ivone.
É verdade, desculpa.
Não, realmente, tudo bem.
Porque eu li certo e falei errado.
Exato, e as figuras se confundem, ela e o samba.
É, exatamente, mas é a melodia mesmo, que por sinal, a gente estava ouvindo essa música Nasci para Sonhar e Cantar, justamente de uma melodia absurdamente linda, né?
Linda que é, pra, na minha opinião, um dos CDs mais lindos que a dona Ivone Lara tem, que é esse que se chama Nasci para Sonhar e Cantar, de 2001, com inédito, onde ela está solta, e foi gravado pela mesma gravadora da Cesária Évora.
Uhum.
Mas você perguntava sobre
o carnaval e o samba
na vida da dona Ivone.
Uhum.
As coisas se confundem, mas só como você mesmo disse, o carnaval acabava sendo uma consequência de tudo isso. Porque a base familiar dela e a base do carnaval é o samba, né? O carnaval é só a explosão de um momento de toda essa dinâmica sociocultural do samba. E Dona Ivone tem a história de vida dela toda envolta em samba, assim como envolta com a história oficial do país, porque ela foi aluna de Villa-Lobos, né? Ela é sobrinha de músicos, de chorões, de berço. Os pais dela eram cantores de samba. Ela já tocava cavaquinho, acompanhando o tio quando os amigos chegavam para treinar música, desde muito pequenininha. Quando ela compôs um dos maiores sucessos dela, que é Thier, foi quando ela estava no colégio interno ainda, e Thier era um passarinho que ela tinha. Então não há como falar da vida da Dona Ivone sem falar do samba.
É, sem dúvida.
Sem falar da cultura brasileira em geral, podemos dizer.
Agora, é um talento que, uma família, como você diz, de músicos, quer dizer, já tendo toda essa relação com a música, por que demorou tanto para o talento ser colocado de forma mais direta, ou seja, para ela se lançar na carreira de cantora, de compositora? É, por que foi tão tardio?
Por ela ser mulher. Simples. A resposta é simples.
Mulher e nascida em 1921, né? Para complicar um pouco mais.
Exatamente. As músicas dela já estavam percorrendo a cidade toda, porque ela fazia e dava para o primo fuleiro, que apresentava nos espaços como sendo dele, com o nome dele, mas num acordo com ela, que era a única forma. Primeiro que a família dela não queria, embora fosse de samba, não queria ela envolvida com samba, e porque eles sabiam que se fosse, chegasse lá com, assinado por uma mulher, ele não seria recebido da mesma forma. Então ela fez todo o percurso para ela gravar o primeiro LP dela. Ela teve que fazer com que o radialista Adelson Alves frequentasse a casa dela, para que o esposo dela conhecesse bem ele e visse que era uma coisa séria, embora se tratasse de samba.
Uhum.
E só então é que ele permitiu que ela, já adulta, mãe de família e enfermeira, gravasse o seu primeiro LP.
Olha, é interessante, porque a gente sempre pensa assim, não, numa classe, numa família de artistas, óbvio, o pessoal tem um pouco mais de... Digamos, isso é um pouco mais, já mais tranquilo, né? Não tem esse tabu tão grande. E, no entanto, tinha, né?
Tinha. E não só por ser o meio artístico, mas também por ser o samba. E eles, como sambistas, sabiam como os sambistas eram perseguidos e como eram vistos.
É,
e não queriam ver isso para ela.
Que a filha ficasse assim, né?
Agora, essa carreira, quer dizer, a influência das canções da Dona Ivone Lara, na questão melódica, na questão, enfim, harmônica. Como é que isso foi retratado na música brasileira? Que influência que ela tem, isso tem na música brasileira depois de Dona Ivone Lara?
Olha, e quando nós falamos das composições da Dona Ivone, nós não podemos nunca esquecer de Delcio Carvalho,
uhum,
o principal parceiro dela, o principal letrista da Dona Ivone.
Sim.
E Dona Ivone é muito mais a melodia.
Melodia, né? Música, né?
E até hoje, os novos grupos que se formam de grupos de samba, de pagode, um dos primeiros testes deles é conseguirem tocar o repertório da Dona Ivone pela complexidade das melodias.
Impressionante isso.
Então ela é usada como um parâmetro para os sambistas que se querem respeitados no mercado.
Nota dizer, de corte, né, do sambista.
Quer dizer, e é um samba de... Eu me lembro, quando eu lembro de artistas como Paulinho da Viola, como o próprio Luiz Melodia, que tem muito essa, digamos, esse trânsito entre a música sofisticada, né, uma música muito sofisticada, e a música do morro. E é incrível como Dona Ivone faz também esse trajeto, né, Kátia?
Sim, faz. Ela faz muito bem esse trajeto. E ainda com um acréscimo, que é uma forma de cantar que é muito característica dos negros do interior do Rio de Janeiro.
Uhum.
E principalmente os que eram do Morro da Serrinha, porque vinham de uma região...
Onde tem um jongo, né?
Exatamente, porque é mesclado com jongo, com outras músicas que eles chamam músicas de santo, que não é música de candomblé e nem é a música da Umbanda. Era uma outra forma de lidar com o encantado, como eles próprios dizem. Mas ainda é assim, com uma base muito forte do cantar do plantador de café. E a melodia da Dona Ivone, ela consegue agregar tudo isso. E mais, esse samba urbano que ela incorporou a partir do momento que foi morar no Rio de Janeiro.
Kátia Santos, Kátia, muito, muito, muito obrigado por esse papo delicioso. Queria conversar com você mais umas 2 horas, o tempo me permite. Mas muito obrigado por esse papo delicioso sobre Dona Ivone Lara. Sucesso aí na sua vida profissional e enfim, continue falando dessa fantástica dona da melodia, que realmente é Dona Ivone Lara, um espetáculo para todo o Brasil apreciar, ouvir e, enfim, né, curtir canções maravilhosas. Muito obrigado pela participação, um grande abraço para você, Kátia.
Muito, muito obrigado a vocês pela oportunidade e eu fico muito feliz de vê-los falando de Dona Ivone e divulgando mais essa preciosidade brasileira.
Tá jóia. Grande abraço, Kátia. Tchau, tchau. Tá aí.
Não só divulgando, como se deleitando.
Se deleitando, né?
Se deleitando e rolando.
É, com certeza.
Na busca incessante do amor, vai, que desejo encontrar.
Lindo demais. Bom, vamos pros Sons e Tons agora?
Sons e Tons, o tempero musical da nossa feijoada.
Pois é, Sons e Tons, nós vamos encerrar o programa de hoje falando das parcerias. A gente falou aí ao longo do programa, a gente viu o Dona Ivone cantando com várias, né, grandes figuras da música brasileira. E mais um, esse clássico, né, talvez seja um dos maiores clássicos de Dona Ivone Lara, que é essa canção chamada Sonho Meu. Já foi gravada por meio mundo da música brasileira. E aqui nessa versão nós vemos Dona Ivone com Djavan fazendo essa versão maravilhosa de Sonho Meu. Uma das grandes parcerias. Dona Ivone destacou por várias parcerias aí ao longo da sua carreira.
Sonho Meu. Vai buscar quem mora longe, sonho meu.
Também Djavan, né? Não se brinca, né? É um outro grande intérprete da música brasileira. Mas, bom, de todas as versões de Sonho Meu, eu fiquei pensando assim, bom, tem a versão da Bethânia, tem essa versão com o Djavan, tem a Dona Ivone cantando sozinha, tem muitas versões de Sonho Meu. Mas eu queria destacar um clássico que seria o encontro das duas grandes damas do samba brasileiro. Dona Ivone Lara e Clementina de Jesus, olha só. Para encerrar o programa de hoje, portanto, Clementina de Jesus e Dona Ivone Lara cantando esse clássico Sonho Meu. Eu lembro a você que a Feijoada Completa teve a produção de Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Ribamar de Carvalho, a coordenação é de Fabiana Mello e a apresentação é minha, Edson Júnior, e da Carla Alessandra.
E como tudo que é bom, acaba.
Acaba o programa.
Acabou sim, a Feijoada de hoje, mas semana que vem...
Tem mais.
Se Deus quiser.
Um abraço para todo mundo. Aqui. Até a semana que vem com mais um Feijoada e você fica com um Sonho Meu. Tchau, tchau, gente.
Pensamento.
dança do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa de amor. O samba que mexe o corpo da gente, e o vento vai te embalando a flor.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.